né, ele está apontando para o caminho da teoria realista, que é o poder é quem manda. Né, isso na geopolítica e nas relações internacionais é ameaça e nós temos, sei lá, bomba atômica. Né, então vocês realmente aceitam. E nisso ele apontou alguns casos que eu acho que são exemplares. Eu quero até puxar aqui pela lista, que ele declarou crise nacional de energia elétrica e afirmou a seguinte frase. Lá ele fala, meus amigos, vamos perfurar, e destacou, nós vamos perfurar, falou assim com muita força. E foi o momento de maior aplauso, mostrando ali que eram grandes representantes da indústria do petróleo e do gás. Isso é muito curioso, né, ali na situação. E ele também complementa ali dizendo que eles vão manufaturar, né, e que eles têm, para ter uma indústria forte, que eles vão utilizar o gás e o petróleo. Né, e ele diz, com uma voz muito nítido, ele diz, nós vamos queimar óleo. É uma ameaça ao meio ambiente. Né? E aí ele afirma também que eles vão subir as reservas estratégicas. Veja, subir reservas estratégicas significa ocupar países. Ele diz de uma forma muito clara, né? Isso significa que quem tem gás e petróleo é que se cuide. Além disso, ele fala da taxação de tarifas e impostos, que é até uma ameaça menor diante dessas outras, né? Que taxar seria tranquilo, né? Tá taxando, né? Mas os outros pontos são um pouco delicados. Quando ele diz que o Canadá é território deles, que o Golfo do México, na verdade, é Golfo das Américas, e que ele vai pôr o exército na fronteira, ameaça o Panamá e a Dinamarca, né? Isso para começar. Dinamarca também é petróleo, vamos lembrar disso. Né?
Ele está de olho
Então,
na Groenlândia, né?
exato. Né? E além disso, ele também anuncia declarações recentes ali, né, das possíveis invasões. E ele diz que o governo só tem uma missão: derrotar os inimigos dos Estados Unidos. Né? E depois ele fala que vai tornar as forças armadas americanas as mais poderosas do mundo novamente. E aí ele diz que vamos mensurar o sucesso não apenas pelas guerras que eles ganharão, as que põem um fim, mas também as que eles não vão entrar. Então é uma mensagem meio curiosa também de arranjos, né, que é esse modelo realista, né, que é apontar que tem acordo com quem quiser, né? E esse acordo é um acordo desigual, né? E aí ele fala em seguida, que a missão dele será ser um unificador e pacificador. Pacificador do mundo, você sabe o que é, né? Então, eles querem ser de volta o xerife do mundo. E eu acho que aqui entra a teoria realista. Claramente, eles estão dizendo que eles vão fazer o uso da força e que as instituições pluralistas internacionais não valem nada.
E a famosa paz dos cemitérios, né? A paz do cemitério é nós mandamos e se vocês não obedecerem, vocês vão para o cemitério. É isso. Ou seja, a situação é, sei lá, aterrorizante para nós, né? Mas acho que para os donos do grande capital ele vai servir muito bem. Talvez cometa erros, né? Crassos, inclusive, né? Porque não sei, não vejo muita inteligência, por exemplo, nesse sujeito, né? Apesar de que, óbvio,
Hegel comenta quando Napoleão entra, não me lembro agora se foi em Viena, e Hegel assiste, e aí ele comenta que será que os personagens da história sabem o que fazem?
Apesar de que não, nesse campo não dá para subestimar nem superestimar ninguém, né? A questão é saber, da maneira como a gente procura fazer aqui na Rádio Cultura, é interpretar, analisar a realidade, né, o movimento da história da maneira mais adequada, coerente e comprometida com a verdade possível, né? Por isso a gente está aqui, nessa uma hora, né, do dia de hoje, do dia 21/01/2025, discutindo sobre um tema muito importante, que é a posse de Donald Trump, aqui com o nosso amigo Manuel Neto e Tem uma outra questão muito interessante com relação ao governo Trump, que tem a ver com a escolha de Elon Musk para fazer parte do governo, né? Com esse, né, esse viés autoritário, né? A gente está diante aí de um autoritarismo que numa conversa nossa, inclusive, e debates que você já participou aqui na Rádio Cultura, tem a ver com uma ideia desenvolvida que é a do tecnofeudalismo, né? Isso tem a ver com a criação desse departamento de gestão governamental, né, que será gerido pelo Elon Musk, né, esse distinto multibilionário estadunidense e que se arvora a ameaçar e a agredir, inclusive, a autodeterminação dos países, né, como ele tentou fazer no Brasil, né, de certa maneira fez, né, confrontou, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes aqui, e isso tem vínculo com os interesses do capital, né, e essa nova fase ou do imperialismo que seria, eu queria, inclusive, que você explicasse melhor o que significa essa questão do tecnofeudalismo.
Vamos lá. O setor de pensadores da área de tecnologia e dos de dados vem compreendendo que a manipulação e a gestão de dados por meios digitais e a extração dos nossos dados pessoais vem gerando um tipo de regime de controle. Isso é uma ideia que vem sendo desenvolvida há mais de uma década por pensadores no Brasil e no exterior, e que o Brasil estaria também nessa mira. Mas isso nos Estados Unidos significa a instalação de um regime, a partir dessas big techs, de extração total dos dados, de movimentação, de georreferenciamento, de gastos, do qual o governo vai ter total controle, e eles, junto com as big techs, vão poder, de forma ditatorial, a partir da tecnologia, governar a vida das pessoas com esses modelos tecnocratas elevados ao extremo, muito ao exemplo de ficções como Brasil Filme, que via ainda isso ainda nesse campo dos carimbos, dos processos, da papelada, né? E assim como Kafka também, né, no livro O Processo. Só que isso agora é levado a cabo em tempo real, com uma tecnologia cada vez mais avançada, e que ela é totalmente desumana e que leva a processos de caos. E o fascismo, né, o novo fascismo, que é digital, ele vai levar a um tipo de brutalização da vida humana a partir dessa estruturação caótica que decisões impessoais feitas por uso de dados apenas e por inteligência artificial podem gerar.
Vai nos custar muito encontrar soluções para isso, né? Como interromper esse processo de neofascistização da sociedade por meio da inteligência artificial, não é? E isso tem a ver, acho que a posse do Trump ali ficou bem claro que está ocorrendo uma fusão do Estado com as Big Techs. A presença de Jeff Bezos, do Zuckerberg, do Elon Musk, ali ficou claro, né, e a importância dada a eles, que está acontecendo esse processo, e também as empresas dos negócios baseados em velhas economias e ainda na energia com emissão de carbono, né? Ali está claro que é Big Tech e petróleo e gás. Né? Você já colocou isso para a gente antes, né? E eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse assunto.
Nós temos essa situação de que está existindo uma mistura de acionistas entre essas empresas nos Estados Unidos já há alguns anos. Alguns dos donos de Big Techs, ao invés de investir em energia renovável, andaram se tornando sócios das empresas poluidoras. Então, aquela visão inovadora, com sonhos do início do século XX, XXI, né, de que nós estaríamos desenvolvendo com essa tecnologia uma série de inovações e que o mundo seria transformado, parece que está indo por terra, porque já existe uma sociedade entre essas velhas energias e as novas tecnologias, e essa eleição, com esse apontamento dessas corporações juntas, demonstra essa união. Basicamente é isso. Isso leva a muitos modelos de obras de ficção, que não vai dar tempo da gente explorar aqui agora, mas cada vez mais a gente vê um grande passado no nosso futuro.
Eu queria que estamos próximos do fim da nossa conversa, que foi maravilhosa. Agradeço mais uma vez a sua presença, Manuel, o carinho que você tem pela Rádio Cultura, né? Agradeço também a Isabel Quimelli, a diretora da rádio, que nos proporciona esses momentos únicos na Rádio Paranaense, né? É a única rádio, por isso a mais livre de todas, que continua fazendo arte, a única rádio de Curitiba, com certeza, que oportuniza para os nossos ouvintes debates com essa qualidade e com essa preocupação, né, com essa seriedade e a preocupação com questões que afetam a todas e todos. Não está longe de nós, muito pelo contrário, esse debate está ao nosso lado e vai determinar nossas vidas fortemente. Né?
Eu também agradeço a Isabel, a você e a rádio. Vamos aí para a reta final.
Vamos para fechar aqui, o Trump, ele anunciou no debate, né, que é o fim dos investimentos do mercado liberal na cultura woke. Não sei se é assim que fala, né, mas como eu entendo. E nas minorias identitárias liberais. Né? Esse é um debate vai mais pelo campo moral, né, religioso, inclusive. Mas o que isso teria objetivamente como algum tipo de efeito sobre a vida de quem trabalha, né, da classe trabalhadora, que é que sustenta todo esse jogo. Né, todo esse jogo político, geopolítico, geoeconômico, simbólico, afetivo, é sustentado pelo trabalho, inclusive, de milhões de estadunidenses, não estadunidenses, porque o imperialismo estadunidense está pelo mundo todo, né, extraindo mais valor, reproduzindo capital, e esses simbolismos da posse e da volta republicana demonstra, inclusive, que é claro que os democratas falharam, né, e vêm cada vez falhando mais nas suas perspectivas, que também são ultraliberais, assim, acho que não tem como ter alguma ilusão com relação aos democratas, né? Eu queria que você comentasse essa questão, e também que o Trump e os democratas também faziam isso, né? Essa questão das ameaças internas, ameaças externas, né? Essa geopolítica do terror, inclusive, né, do medo da invasão externa, do terrorismo, e o que isso afeta objetivamente a vida de quem trabalha nos Estados Unidos e no mundo. Para a gente fechar, aí nós temos uns minutos ainda.
Temos aí algumas questões que são, na visão dele, de que tudo agora é voltado à meritocracia, do outro lado, com esses mecanismos de controle digital, né, fim de políticas inclusivas, pode se estar abrindo brechas, né, para preconceitos, xenofobias em escala global, né, e que também se manifesta como expressões de violência econômica, né, exclusões de pessoas do mundo do trabalho, ao mesmo tempo que também não se está dando nenhuma solução concreta, de fato, né, para a população, a não ser, por exemplo, dizer que vão queimar óleo, né, que vão extrair energia, ou coisas como voltaremos a fazer o maior volume de fabricação de carros já feito na humanidade. É, quer dizer, carro é solução por um acaso, né? É mais carro para detonar com o meio ambiente. Mas o ponto é que nós temos ali uma percepção de que é pouca solução e muito mais promessa de violência. E nisso eu acho que aspectos simbólicos explicam mais. O conservadorismo das músicas apresentadas, presta atenção na questão da simbologia, a ausência de negros, né? Aparecia ali dois, um general, alguém no coral, o resto só brancos. Né? Um outro aspecto, a posse fechada, é uma simbologia muito forte, né? Eles dentro do Capitólio fechado ao povo, né? O povo para fora. Frases que foram manifestadas por aquele que a gente não deve dizer o nome, que, né, que fez aquela atrocidade da Segunda Guerra Mundial, né, a partir da Alemanha contra os judeus e contra outros povos do mundo. Né?
O Elon Musk, por exemplo, fez uma saudação claramente nazista na fala dele.
Fez uma saudação. Além disso, conclamando a questão de que ele está ali porque Deus o salvou do atentado à bala, que parece meio Mandrake, né? E que foi Deus que o salvou para salvar a América. Então são discursos, né, que já revelam o tipo de intenção, né, desses grupos supremacistas e de como que tratarão pelo mundo, né, o resto dos povos. Inclusive alguns comentaristas chamando isso que a lista de presenças era um tipo de consolidação de uma extrema-direita internacional, né? Era a internacional da direita, aquela posse. Eu acho que são alguns aspectos aí iniciais, né? Mas que para uma entrevista de uma hora está de bom tamanho. Eu queria agradecer essa conversa, agradecer você, Eder, e a Isabel e a Rádio Cultura, e para dizer para a população, tem que lutar. Tem que buscar por mais direitos humanos, porque o que está sendo instalado é extremamente perigoso.
Muito obrigado, Manuel Neto, pelo seu carinho, muito obrigado aqui pela sua presença e com o carinho e o respeito que você tem com o nosso público, né? Que a Rádio Cultura, ela prima muito por isso, respeito ao público que é cativo e ouve a nossa rádio. Né? E eu queria mais uma vez também agradecer ao Wagner Hengel, que é o criador e idealizador do programa Carne de Pescoço, que está chegando ao fim agora, né? Com mais um brilhante debate com o pesquisador, cientista político Manuel José de Souza Neto, né? Aqui diretamente dos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba, a mais divide todas. Lembrando que sigam as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, @radiocultura.arte, e o nosso site www.radioculturadecuritiba.arte.br. Um abraço a todas e todos, e tenham um ótimo dia, um ótimo final de tarde, e seguimos com a nossa programação, e agora com o Jornal do JP. Um forte abraço a todo mundo.
Abraço.